Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte CBN. E vamos completar agora no dia 30 de junho de 2024, 30 anos do Plano Real, desenvolvido aí sob a liderança de Fernando Henrique Cardoso e Pedro Malan, que era o presidente do Banco Central da época. O Plano Real, ele se configura como o mais longevo projeto da economia brasileira, com sucesso para tornar a nossa moeda forte, confiável, aonde as empresas e as famílias possam fazer um planejamento financeiro, adquirir financiamentos para investimentos e tudo mais. Muitas pessoas que nasceram aí depois dos anos 2000 não passaram ali pela década de 80, onde muitos planos econômicos que foram instituídos não deram certo e a inflação acabava voltando muito maior do que estava antes, não tem ideia do tamanho da inflação que atravessava a economia brasileira, principalmente aí já no início, antes da implantação do Plano Real. Então eu quero trazer aqui alguns dados para os nossos ouvintes, só para vocês terem ideia. Nas vésperas do Plano Real, ali em junho de 1994, a inflação medida pelo IPCA dos últimos 12 meses alcançava quase 5.000% ao ano, né? Medida nos últimos 12 meses. Logo na implantação do Plano Real, essa já um ano depois, ali em 1995, essa inflação cai para 30%, que hoje já é considerado super alta, né? Então, assim, nós fechamos o ano passado com uma inflação abaixo aí de 5% e ficamos desesperados hoje com relação quando a gente tem uma inflação de 14%, quando aconteceu ali no período da pandemia. Mas é porque esquecemos que vivemos períodos difíceis ali durante a década de 80 e início, primeiro meado da década de 90. Após a implantação do Plano Real, só para a gente ter uma ideia, né? Um real ali em julho de 1994, a preços de hoje, né, para que pudesse ser mantido o poder de compra, um real hoje teria o poder de compra de R$ 8,08. No entanto, como por causa da inflação acumulada nesse período, que foi em torno de 708%, né, segundo a calculadora lá do Banco Central, a equivalência é que hoje 12 centavos equivalem a um real ali na data de implantação do Plano Real. E logo quando foi implantado o Plano Real, né, aonde você tem aí essa inflação extremamente elevada dos últimos 12 meses que eu passei para você aqui, como que estava a nossa taxa de juros? Então, só para a gente ter uma ideia, ali no início, a taxa de juros brasileira, a taxa Selic, era em torno de 45% ao ano e hoje nós estamos aí com uma taxa de 10,5%, chegamos na pandemia a ter 2% de taxa de juros, né? Então, assim, imagina para os empresários da época que tinham que trabalhar com taxa Selic, que é a taxa mais baixa da economia, de 45% e inflação acima, chegando a beirar ali a inflação dos últimos 12 meses, a 5.000%, segundo dados aí do IBGE, o IPCA dos últimos 12 meses, medido em junho de 1994. Por que que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque como a inflação elevada em um país com uma hiperinflação, torna-se muito difícil as famílias, as empresas e até mesmo o governo pensar em planejamento de médio e longo prazo, seja para investimentos, seja para gastos, né? Muitos dos fatores que levaram a gente tem um processo de hiperinflação, foi exatamente os planos de estabilização que deram errados ali na década de 80. Então, só para a gente ter uma ideia, né, a gente teve o Plano Cruzado ali em 1986, no governo de José Sarney, que deu errado. Depois nós tivemos o Plano Bresser em 87, com congelamento de preços que também não deu certo. O Plano Verão em 89, que também não deu certo. O Plano Collor 1, em 1990, que também não deu certo. Foi a transformação do cruzado novo no cruzeiro. Depois nós tivemos o Plano Collor 2, em 1991, mais uma tentativa aí de acabar com a inflação, mas conseguimos mesmo resolver com o Plano Real no governo do Itamar Franco, né? Então, hoje nós temos uma economia que ela pode ser mais aquecida por causa dos investimentos, por causa do setor produtivo que cresceu, por causa da melhora de indicadores sociais, que a gente vê isso de uma forma muito visível quando a gente faz uma análise comparativa pós-Plano Real e antes Plano Real, principalmente melhoras de indicadores sociais como o índice de Gini, que mede a concentração da riqueza da nossa economia. A gente vê uma melhora tanto nos indicadores econômicos quanto nos indicadores sociais, né? Principalmente aumento do número de empresas, aumento no número de renda, aumento no PIB. Logicamente, passamos por algumas dificuldades aí ao longo da nossa trajetória após 1994, mas conseguimos nos recuperar da crise de forma recorde, né? Lembrando que a pandemia, nós entramos num processo de recessão, mas em 2021, o nosso PIB cresceu mais do que a recessão que tivemos em 2020, né? Então, fruto disso, a gente tem uma moeda forte. O que, que é uma moeda forte? É uma moeda que ela consiga cumprir pelo menos as suas três funções principais, que é uma moeda que pode ser utilizada como medida de conta, reserva de valor e unidade de troca, né? Quando essa moeda possui essas três funções de forma muito consolidada na economia, é uma moeda forte, é uma moeda que as pessoas querem ter, né? Isso daí faz toda a diferença e por isso que é importante nós termos controle inflacionário. Imagina que muito capital que nós temos dentro da nossa economia vem através dos investimentos estrangeiros direto, vem também através de investimentos que vão para investir em títulos, tanto públicos quanto privados, e nas empresas brasileiras, né? E isso só vem se você tem uma moeda que é forte, se você tem uma estabilidade de preços que possa se fazer com que esses investidores, tanto de investimento estrangeiro direto como para aplicação no mercado financeiro, consigam fazer uma previsão sobre a sua rentabilidade. Isso sem contar o setor produtivo e as famílias, né, que começam a ter a oportunidade de fazer ali uma gestão do seu próprio orçamento para adquirir bens de valor agregado mais elevado, né, como uma casa, um carro, conseguindo então e se sentindo confortáveis e confiantes de pegar um financiamento ou um empréstimo de médio, longo prazo, porque conseguem fazer uma previsão dentro do seu orçamento familiar de conseguir pagar todo esse consumo aí desses produtos mais caros dentro da nossa economia. Então, estamos aí com 30 anos do Plano Real, algo muito bom para a economia. Em 99, a gente começa com as metas inflacionárias, né? Que é exatamente para o Banco Central trabalhar com política monetária que faça com que a gente tenha ali um controle mais preciso da inflação, e tudo isso gera aí o que vem acontecendo na nossa economia, uma economia forte que vem crescendo, né? Mesmo passando e saindo de crises mais rápidas, mesmo passando por essas crises, por fatores externos, como aconteceu agora com a pandemia. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.